informou ao Supremo onde estão as duas armas que ainda faltavam ser localizadas pelo Exército. A espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos, localizada em Caxias do Sul. Quanto à pistola Glock, a defesa disse, abre aspas, a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com segurança do ex-presidente e está acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal. Fecha aspas, segundo os advogados, as armas estão regularizadas e Bolsonaro não foi indiciado no caso. Agora, 10 horas mais 4 minutos, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que os pagamentos feitos a juízes entre maio e julho respeitam o teto salarial. A resposta foi enviada depois de uma cobrança de Alexandre de Moraes, que alertou para punições em caso de irregularidades. E o Senado aprovou o projeto que cria o Pix Pensão, sistema de pagamento automático da pensão alimentícia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O Senado, inclusive, também reagiu às críticas sobre a demora na análise da proposta que reduz a jornada de trabalho, falando agora sobre a jornada, né, de trabalho das 6x1. A presidência da casa, no caso, Davi Alcolumbre, disse que não aceita pressão e reforçou que a definição da pauta é sua responsabilidade. Agora, falando do senador Flávio Bolsonaro, ele pediu aos Estados Unidos que desistam da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo brasileiro não participou da audiência em si, mas informou que as negociações continuam pelos canais diplomáticos. É, e vamos falar de Copa do Mundo, né? Mesmo com a nossa derrota do Brasil, a Copa continua e nessa terça-feira o Egito marcou 2 gols contra a Argentina, mas ainda assim não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. E placar final foi de 3-2. Depois a Colômbia enfrentou a Suíça. Nos pênaltis a Suíça ganhou de 4-3. E você já sabe, né? A Copa do Mundo você acompanha aqui na TMC com o nosso timaço esportivo, porque quem escuta também torce. Agora, 10 horas mais 5 minutos.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Agora vamos para a previsão do tempo para essa quarta-feira, assim você já fica informado como que vai estar, né? Se vai fazer frio, calor, se vai precisar do guarda-chuva ou até mesmo daquela capa de chuva. Vem comigo que eu te explico aqui, tintim por tintim, começando pela região sul. Em Curitiba o dia é frio, mas vai sair aquele solzinho, dia ensolarado. E não tem previsão de chuva, pode ficar tranquilo. A mínima vai ser de 3 graus e a máxima de 18. Agora no sudeste, bora para São Paulo, temos prevista chuva de madrugada, mas o dia é de sol com nuvens. A mínima vai ser de 13 graus e a máxima de 21. É típico da nossa terra da garoa. E de São Paulo vamos para o Rio de Janeiro, alô aí para o Carioca. O dia começa com sol e pancadas de chuva. E temos previstas aí muitas nuvens no período da tarde. Já à noite o tempo fica firme. A mínima vai ser de 16 graus e a máxima de 22. Agora em Belo Horizonte, vamos lá. Quarta-feira começa com sol e as nuvens chegam à tarde. Não tem previsão de chuva também, viu? Pode ficar tranquilo. Mínima de 14 graus e máxima de 26. Agora no centro-oeste, em Brasília, o dia é ensolarado e não tem previsão de chuva na quarta-feira. Mínima de 12 graus e máxima de 26. E fechando com chave de ouro nossa previsão do tempo, vamos para o Nordeste, em Recife. Quarta-feira temos aí o dia nublado, mas o sol aparece de vez em quando. E não tem previsão de chuva também. A mínima vai ser de 23 graus e a máxima de 30 graus. Agora 10 horas mais 7 minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. A gente começa o resumo TMC em Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal. O parlamentar é investigado por calúnia contra o presidente Lula. O Adrian de Almeida, nosso repórter, traz as informações pra gente.
O Senador do PL e presidenciável Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal em até 10 dias. A oitiva faz parte de uma investigação que apura possíveis crimes de calúnia após o parlamentar atribuir a Lula práticas como tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. O caso teve início após uma publicação feita por Flávio em uma rede social em janeiro. Na postagem, o senador atribuiu ao presidente Lula a prática de crimes e, além das acusações, o parlamentar associou a imagem do chefe do executivo ao líder da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhada da legenda de que o presidente seria delatado. A Polícia Federal concluiu, em relatório encaminhado ao STF, que as declarações configuram falsa imputação de crime. Com base nisso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável ao depoimento, o que foi acolhido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, aberto no mês de abril.
E olha, o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, está com as prerrogativas parlamentares suspensas por 30 dias por ter realizado uma manifestação dentro de um supermercado de Curitiba. Os detalhes chegam com o Brian Valêncio.
Olha, desde que era vereador, a vida do deputado Renato Freitas não é fácil. E sempre está envolvido em polêmicas, muitas delas provocadas por ele mesmo. E agora, enquanto deputado, ele segue respondendo a uma série de processos no Conselho de Ética. Tem um pedido de cassação, que é o processo mais sério, por ele ter brigado na rua, trocado socos com um frentista no centro de Curitiba, que está parado devido a uma decisão liminar do ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas agora a Assembleia aprovou a proibição do deputado de falar em 30 dias. E esse envolve um outro processo, no qual ele invadiu um supermercado também em Curitiba, criticando a postura de alguns seguranças que agrediram e mataram um homem negro. Então Renato organizou essa manifestação e entrou dentro do mercado. Após isso, né, muita polêmica aconteceu e esse processo chegou também ao Conselho de Ética. Com a leitura final, Renato Freitas, então, tem todas as suas prerrogativas parlamentares suspensas por 30 dias. Ou seja, ele não pode falar, ele não vai poder discutir ali em comissões, participar de eventos dentro do próprio Legislativo, mas o que mais pega Renato Freitas é que ele sempre usa a tribuna nas sessões plenárias. Ele sempre dá a opinião dele sobre projetos, sobre questões do governo, sobre situações do momento atual, e agora está restrito a 30 dias. Lembrando, então, que esse é um segundo processo. Tem outros correndo contra Renato Freitas, mas o mais grave, que é o que pede a cassação dele, segue suspenso pelo Supremo Tribunal Federal.
E o governo federal deve fazer mudanças nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A alteração prevê um maior equilíbrio nas cobranças das taxas máximas de juros. Quem tem os detalhes é o Rafael Felitti.
O que pode mudar para milhões de aposentados e pensionistas do INSS é a forma como os juros do crédito consignado serão definidos. O governo quer acabar com as negociações políticas para estabelecer o teto da modalidade e adotar uma regra automática atrelada ao comportamento da taxa básica de juros, a Selic. Hoje o limite do consignado é de 1,85% ao mês e é definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Pela proposta do Ministério da Previdência, esse percentual passaria a ser reajustado automaticamente, conforme a variação da Selic. Outra possibilidade em estudo é que o cálculo leve em conta uma combinação entre a Selic e a taxa DI de 2 anos. A taxa DI de depósito interfinanceiro é a taxa de juros cobradas em empréstimos de curto prazo, feitos entre bancos. Ela serve como uma referência do custo do dinheiro no mercado financeiro. Na prática, a mudança busca dar mais previsibilidade ao mercado e evitar impasses que, nos últimos anos, levaram bancos a suspender temporariamente a oferta de empréstimos após reduções no teto dos juros. O governo avalia que um modelo automático pode garantir maior estabilidade tanto para instituições financeiras quanto para quem depende do crédito consignado. A discussão acontece em um momento em que o mercado do consignado do INSS enfrenta dificuldades. Nos últimos 2 anos, o volume de empréstimos caiu cerca de 40%, reflexo das fraudes investigadas no sistema e do aumento do endividamento entre aposentados e pensionistas.
E olha, veio a público um documento em que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que a decisão dos Estados Unidos de rotular PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas traz riscos concretos ao Brasil, como o uso da Força Militar Americana de forma unilateral. Efeitos práticos da medida já começaram, como, por exemplo, sanções financeiras e bloqueio de bens de empresas e empresários brasileiros suspeitos de ligação com o crime organizado. O Brasil, no entanto, alega que sequer foi avisado formalmente da decisão americana. Em entrevista para a TMC, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, Elton Gomes, repercutiu esse cenário. Vamos ouvir.
Um dos seus aspectos mais fundamentais, esse ofício que foi encaminhado pela chancelaria brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, através do seu titular da pasta, o ministro Mauro Vieira, para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, responde a um conjunto de solicitação formal de esclarecimentos que foi feito por um congressista brasileiro, o deputado Evair Melo, do Republicanos do Espírito Santo, que, através da mesa diretora da casa, encaminhou esses questionamentos a respeito da possibilidade de intervenção, risco à soberania e à economia nacional. O Ministério das Relações Exteriores, institucionalmente, respondeu a essas indagações com um conjunto de possibilidades que são ensejados pela classificação do PCC e do Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas globais e especialmente designadas nos termos da legislação norte-americana. Porquanto não se tenha nenhuma informação, ao que se sabe, concreta a respeito da possibilidade de intervenção militar norte-americana ou ação de força de caráter unilateral, a preocupação que é manifestada pela chancelaria vai no sentido de dizer que a lei norte-americana confere amplo grau de discricionariedade ao presidente da República dos Estados Unidos da América para lidar com ameaças terroristas, que são vistas como ameaças à soberania nacional e à integridade do Estado norte-americano. E isso foi colocado nesse comunicado formal, que nos termos do regimento tem que ser dado à presidência da Câmara, e trouxe preocupações. Inclusive, o próprio deputado que solicitou as informações questionou a falta de informações técnicas, dizendo que essas informações estavam muito mais no campo de possibilidades, de ilações, de especulações, e demandou que se trouxessem mais informações de inteligência, de segurança, o que parece que vai levar este grupo político a solicitar informações não tanto da chancelaria, que explicitou um risco legal concreto, porquanto não tenha nenhum precedente específico de ação unilateral norte-americana sem a anuência ou sem a concordância e cooperação dos próprios países aliados. O único caso mais grave foi aquele sobre o qual nós já comentamos aqui em outra oportunidade, que foi o caso da Venezuela, em que houve operação militar de bloqueio, houve ação contra lanchas que transportavam entorpecentes e principalmente a captura do ditador Maduro. Mas no caso, por exemplo, do México, que é o país igualmente governado por um grupo político contrário ao grupo político norte-americano e que é visto como um grande celeiro, uma grande fonte de operações de narcotráfico, as ações americanas que aconteceram ali foram de caráter predominantemente econômico, predominantemente político-migratório, e as ações de força que foram realizadas foram feitas com a concordância e com a participação do governo mexicano. O que se questiona agora é se o governo vai ser instado a fornecer informações de segurança, informações de inteligência que possam confirmar a eventualidade, a possibilidade de uma ação de caráter militar norte-americano em solo brasileiro, o que, pelo histórico das relações entre os dois países, é alguma coisa, se não impossível, pelo menos sob as circunstâncias políticas atuais, improvável.
Agora voltamos para Brasília, porque o filme com a biografia de Jair Bolsonaro, intitulado como Dark Horse, deu o primeiro passo para estrear nos cinemas. Enquanto a distribuidora busca regularização na Ancine, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar pedidos que tentavam impedir o lançamento do filme antes das eleições. Quem informa a gente sobre essa notícia é o repórter Rafael Felitti.
A distribuidora Europa Filmes deu o passo inicial e solicitou o registro de obra estrangeira na Agência Nacional de Cinema, Ancine. O prazo natural para a agência dar o registro é de cerca de 30 dias e deve acontecer paralelamente à definição de classificação etária pelo Ministério da Justiça. Porém, o tempo de análise para o filme deve ser maior, uma vez que a Ancine aguarda esclarecimentos sobre por que as cenas filmadas no Brasil não foram comunicadas previamente à agência. Essa falta de aviso prévio descumpre obrigações regulatórias e pode gerar um impasse burocrático capaz de atrasar o cronograma de lançamento ou até mesmo inviabilizar a estreia do filme nos cinemas nacionais. O financiamento do longa também é alvo de polêmica após Flávio Bolsonaro admitir a captação de 61 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme. Mensagens mostraram o filho 01 do ex-presidente negociando em 2025 quase 140 milhões de reais com o então dono do Banco Master. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, arquivou um pedido de aliados do presidente Lula que tentavam barrar o lançamento do filme até o fim das eleições. Segundo o ministro, eles não tinham legitimidade para questionar a legalidade do filme.
Diz aí. Conta aí, sua voz traz pra nós, se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É isso aí, diz aí a sua opinião. Agora 10 horas mais 20 minutos, é hora do nosso quadro, todo mundo comenta e olha, a gente ainda tá tentando superar, né? O Brasil deu adeus à Copa, o sonho do Hexa ficou pelo caminho, pelo menos por enquanto, e o torcedor ficou com aquela sensação de não acredito que acabou, né? Pelo menos se pôr aí, aqui na redação as pessoas estão devastadas. Teve coração apertado, obviamente, teve gente até desligando a TV de raiva antes do fim e teve até promessa de não vou mais assistir, né? Mas a paixão pelo futebol fala mais alto, a Copa do Mundo ainda não acabou. E o Brasil também não foi o único, né, a se despedir do torneio. Outras seleções tradicionais também ficaram pelo caminho. Eu até brinquei aqui com o Felipe Amaral, que mais cedo trouxe os destaques aí dessa terça-feira de Copa do Mundo, né, que o Brasil foi desclassificado. E aí ele falou que estava torcendo para Portugal, que também foi desclassificado, para o México, que também foi desclassificado. Então, assim, é outras grandes camisas que também não conseguiram chegar às fases finais, estamos ainda tentando superar, né? Este pequeno coração aí devastado. Porque Copa do Mundo é assim, né? Não tem muito o que fazer. Tem surpresa, tem zebra e sempre aparece também uma nova seleção para ganhar a torcida. E depois dessa eliminação dolorida do Brasil, eu te pergunto para você, nosso ouvinte, você que acompanha a programação da TMC, neste exato momento, quem ganhou a sua torcida agora, hein? Qual seleção que você vai acompanhar até o fim da Copa? Qual que você está torcendo depois, né? Da maior, da melhor ser eliminada, no caso, nosso Brasilzão, nosso Brasil, Zilzil. Qual agora que ocupa aí esse posto, né? De seleção na qual você está torcendo, depois das opções aí que já foram também eliminadas, como eu mencionei aqui, Portugal, México, Canadá também. Qual a seleção que te restou aí para ficar aí na torcida até o final da Copa do Mundo de 2026? Conta para mim quem que você quer ver aí levantando a taça. Manda no nosso WhatsApp da TMC, é isso aí. DDD 11 97221 1001. Repetindo, hein? DDD 11 97221 1001. Tô aqui com o Canequinha, que tá cuidando aqui do celular da produção. E daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens. Pode mandar mensagem de texto, áudio. Conta pra mim como é que tá sendo a terça-feira, né? Tô torcendo aí, então, ainda assistindo os jogos da Copa, acompanhando a TMC. Tô voltando pra casa, acompanhando aí as notícias. Semana longa ainda pela frente e eu quero que você participe aqui com a gente, porque rádio é isso, né? Rádio é conversar também com quem escuta e também com quem participa da programação e se informa ao mesmo tempo. Então manda aí no zap zap da TMC, manda sua mensagem.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar, o zap 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 da TMC.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe. Voltamos aqui para os destaques da política dessa terça-feira. Durante entrevista, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou Renan Santos, também pré-candidato à presidência. As informações chegam neste exato momento com o nosso repórter Júnior de Castro.
Uma disputa por um espaço no campo da chamada Terceira Via ganhou um novo capítulo na corrida pela presidência da República. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, criticou o também pré-candidato Renan Santos, do partido Missão, ao afirmar que ele não tem experiência em gestão pública e faz promessas sem apresentar um histórico de realizações. Essa afirmação aconteceu durante uma entrevista de Zema ao canal Derrubando Muros. Zema também afirmou que Renan, aspas aí pro Zema, sai dando tiro como metralhadora, prometendo mundos e fundos, e ainda afirmou que falta ao Renan, que também é fundador do MBL, um currículo de entregas. Mas, apesar de todas essas críticas, Zema ressaltou que em uma democracia, qualquer pessoa tem direito a disputar a presidência. Ele também afirmou que pesquisas feitas pela internet podem apresentar resultados bem diferentes dos levantamentos com amostras representativas da população. Tanto Zema quanto Renan Santos tentam se consolidar como uma alternativa à polarização entre o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL nessa disputa pela presidência da República.
Agora no Rio de Janeiro, a menos de 4 meses das eleições, uma troca de documentos entre o governo do estado e a Justiça Eleitoral apontou uma mudança no planejamento da segurança do pleito. A repórter Beatriz Trindade chega com as informações para a gente.
O governo do Rio pediu reforço de tropas federais para a segurança das eleições de 2026. Essa solicitação, que foi feita no final de junho, cerca de 2 semanas depois do estado ter informado inicialmente à Justiça Eleitoral que a medida não seria necessária. A gente teve acesso aos documentos trocados entre o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto de Castro, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, Cláudio de Melo Tavares. No dia 10 de junho, Ricardo Couto afirmou que o planejamento operacional previsto pelas forças de segurança estaduais era suficiente para assegurar, então, a proteção dos eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral, além de locais de votação e transporte das urnas eletrônicas. No entanto, no dia 26, o governador em exercício voltou atrás e informou que, após uma reavaliação do assunto em reunião entre o governo do estado e o TRE, que a atuação complementar das forças federais poderia, sim, contribuir para a regularidade e integridade do pleito. No ofício, Ricardo Couto disse que o reforço federal em cooperação com os órgãos estaduais seria de extrema importância. Essa não seria a primeira vez que o Rio de Janeiro teria o emprego de tropas federais para garantir as seguranças das eleições. A iniciativa tem sido frequente em razão da influência de facções criminosas e milícias em diferentes regiões aqui do estado.
E você costuma comprar na Shein, na Shopee? Essa notícia é para você, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a validade das medidas provisórias que tratam do fim do imposto sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas, né, e da concessão de subsídios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Vicente, diretamente de Brasília.
A medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas foi editada pelo governo federal, já de olho nas eleições deste ano. O objetivo inicial da cobrança era proteger o mercado interno de produtos importados, principalmente os de origem chinesa. A medida foi considerada impopular e teve uma forte resistência porque atingia milhares de consumidores brasileiros com baixo poder aquisitivo. Bem, em maio, portanto, o governo mudou de ideia e fez o caminho inverso. Retirou a cobrança para mudar o ânimo do eleitorado. A outra medida prorrogada é a que concede auxílios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Nesse caso, o governo criou uma forma de conter a pressão sobre o preço dos combustíveis devido à alta do petróleo no mercado internacional. O principal motivo para a alta dos preços é a guerra no Oriente Médio. Entretanto, parte dos benefícios já começou a ser retirado após a queda do preço internacional do petróleo. Bem, é importante destacar que medidas provisórias passam a valer imediatamente quando são editadas, mas o Congresso Nacional precisa analisar essas matérias primeiro em uma comissão mista e depois em sessão conjunta do Congresso Nacional. Para não fazer isso neste momento, o presidente do Senado prorrogou a discussão, permitindo a validade das medidas e ganhando prazo até 22 de setembro para decidir sobre o tema.
E daqui a pouquinho a gente fala sobre as eleições presidenciais da Colômbia. Agora, 10 horas mais 29 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quinta-feira começam as quartas de final da Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7h.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à 00h, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10h, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10h33 e o senador Ivan Cepeda, candidato derrotado nas eleições presidenciais da Colômbia, afirmou que recorrerá à desobediência civil para se opor ao presidente eleito, Abelardo de la Espriella. O escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, na coluna Sem Dó de hoje, diz ali das pessoas que colocaram em dúvida a legitimidade das eleições quando perdem, seja da direita ou da esquerda. Vamos ouvir.
E o candidato derrotado das eleições da Colômbia, apoiado pelo atual presidente de esquerda, Petro, Ivan Cepeda, chamou a população à desobediência civil, pondo em dúvida o resultado das eleições. O atual presidente que o apoiou, Petro, também fala de duvidar das eleições e chama a população a se manifestar nas praças. Será que alguém vai dizer que o Petro está colocando em dúvida as eleições e, portanto, está fazendo uma ameaça à democracia colombiana? Veremos. É evidente que a esquerda tem sido sempre mais inteligente, com maior repertório filosófico e das ciências sociais do que a direita. Caso os bolsonaristas não tivessem saído para a porrada, quebrando coisas na Praça dos Três Poderes, acampando do lado de fora dos quartéis, pedindo intervenção militar, se eles tivessem falado em desobediência civil e sentado nas praças das cidades, inclusive Brasília, teriam sido chamados de golpistas. Mas a direita na América Latina tem sido sempre meio burra e, portanto, parte para o discurso, entre aspas, da porrada. O conceito de desobediência civil, diretamente ligado ao filósofo americano do século XIX, Henry Thoreau, é um conceito que, por exemplo, dizem ter influenciado a campanha do Gandhi pela independência da Índia. Dizem ter influenciado o movimento hippie nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. O conceito de desobediência civil é a ideia de que você simplesmente para de reconhecer a soberania do Estado sem fazer absolutamente nenhuma violência. Simplesmente para, como se você... Por exemplo, agora na Colômbia, as pessoas fossem no dia da independência para as praças, ficassem sentadas, não se mexessem, não fizessem nada, até o candidato, que é chamado de ultradireita, porque não basta mais falar extrema-direita, agora tem que falar ultradireita, que ganhou as eleições, desista de tomar posse. Portanto, a questão é ver se em algum momento será... O Petro e o seu derrotado candidato, Ivan Cepeda, serão acusados de golpistas por terem colocado em dúvida a legitimidade da eleição na Colômbia. Com sofisticação, falando em desobediência civil, ou com a grossura típica da direita latino-americana querendo quebrar tudo, o fato é que está na moda pôr em dúvida a legitimidade das eleições quando você perde, seja de direita ou de esquerda.
E do noticiário internacional, vamos agora para uma notícia triste, porque foi cremado e velado nesta terça-feira o corpo de Benedito Rui Barbosa, no Funeral Hall, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. Os detalhes você confere agora com Rebeca Renzi.
Maria Bethânia usou as suas redes sociais para se despedir do dramaturgo Benedito Rui Barbosa. A cantora descreveu como uma obra eterna a trajetória dele na teledramaturgia. Segundo ela, o Brasil de Rui Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos causos dos caipiras, mas também as lutas do campo. A ligação entre os dois também passa pelas novelas, já que Bethânia é a voz por trás da trilha sonora de vários de seus sucessos. Benedito Rui Barbosa tinha 95 anos e morreu na manhã desta terça-feira no Hospital do Coração de São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica. O velório aconteceu no mesmo dia, no bairro Bela Vista, na capital paulista. Uma parte da cerimônia foi aberta ao público, que pôde se despedir do teledramaturgo. Para a reportagem da TMC, Tony Ramos mandou um relato contando o diferencial no texto de Rui Barbosa.
Sempre propondo ao espectador raciocínio, reflexão e apontando, quando apontava para os grandes erros do país, apontando até com tentativas de solução, tamanho era o amor que ele tinha por esse país.
Outros amigos e colegas de profissão usaram as redes sociais para demonstrar seus sentimentos com a perda. Marcelo Serrado publicou um vídeo se despedindo do autor.
E eu tive a oportunidade de trabalhar, velho Chico com ele, vocês lembram bem. Deixa meu beijo aqui a Edmara, filha, Bruno, Luperi, que também fizeram velho Chico.
O corpo foi cremado no final do velório, na presença de familiares e amigos mais próximos.
É, que notícia triste, né? O Brasil se despediu hoje do homem que levou o Brasil rural para dentro da televisão. E que legado, né? Porque Benedito escreveu novelas que marcaram muitas gerações. Dramas como O Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra fazem parte da identidade do autor e moldaram a teledramaturgia nacional. O ator Matheus Nachtergaele, durante entrevista ao TMC 360, destacou a importância de honrar o legado do escritor. Vamos ouvir.
Não deixa de ser bonito honrar um grande artista brasileiro como Benedito Rui Barbosa. Acredito que, assim como quase todos nós aqui no Brasil, fui formado pela telenovela. Foi na telenovela que eu entrei em contato com a dramaturgia do Brasil pela primeira vez, com os atores do Brasil. E Benedito, obviamente, faz parte, talvez, da trindade mais sagrada dos autores de novela, juntamente com Dias Gomes e Jeanette Clare.
É, o ator também comentou sobre a técnica de escrita de Benedito e concordou com o conceito de carpintaria na construção dos personagens.
Cuidado específico na carpintaria da construção de cada personagem. Não é totalmente verdade, mas um pouco você poderia dizer que bastava seguir as indicações do Benedito e você chegaria até o coração do personagem. É, claro que aí a gente acrescenta nossas tintas, nossa visão do mundo, cada um tem lá seu arquétipo físico como ator e etc e tal, mas você em Renascer, por exemplo, que é a novela que eu conheci por dentro, vai percorrendo por dentro, tendo um dos personagens, em Renascer só tem personagem grande, todos são grandes, e escolhidos a dedo, eles têm importância narrativa suprema. Então, assim, são personagens inesquecíveis, né?
É, e o Nachtergaele ainda agradeceu a oportunidade de interpretar o personagem Norberto no remake de Renascer, um dos sucessos do escritor.
Agradecer pessoalmente a oportunidade que me foi dada pelo Bruno Luperi de fazer no remake de Renascer o personagem Norberto, que na versão original foi vivida pelo grande Nelson Xavier, e que convite que me fez voltar às telenovelas depois de muito tempo, uma década ou até um pouco mais longe delas, para fazer cinema, teatro, etc. Nunca afastado da TV, mas procurando fazer séries, minisséries, coisas mais curtas na televisão, e não resistia a experimentar uma telenovela com dramaturgia de base do Benedito, adaptação muito bonita, respeitosa e carinhosa.
Viva Benedito Rui Barbosa. Agora 10 horas mais 42 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora a gente muda de assunto, porque no Paraná uma mulher procurou o hospital depois de acreditar que estava com pedras nos rins, mas acabou descobrindo uma gravidez e deu à luz no mesmo dia. Quem explica essa história pra gente é o Leonardo Gomes.
Uma história inacreditável, mas sim, aconteceu aqui no Paraná. A gente está falando da Tatiane dos Santos, que estava sentindo dores abdominais, como ela mesmo disse, dores no pé da barriga. Ela estava fazendo já alguns meses um tratamento para infecção urinária, imaginou que poderia ser cálculo, né? Ou seja, pedra no rim. Foi até um hospital perto de casa e aí a médica falou, vamos fazer o ultrassom então para saber e ver o tamanho desse cálculo, né? Fez o ultrassom, a médica descobriu que ela estava grávida, tem um bebê aqui. E a dor que você está sentindo é dor de parto. Você precisa imediatamente ir para a sala de operação. É, mas aí o hospital não comportava esse tipo de cirurgia, então eles transferiram a Tatiane para um hospital a cerca de 30 quilômetros da cidade onde ela mora. É, chegando lá, ela foi sozinha no primeiro hospital, então ela teve que ligar imediatamente para a irmã, que correu para esse outro hospital, acompanhou ela e o parto aconteceu. Aí nasceu a Louise Emanuele, que inclusive nasceu extremamente saudável. O pai da criança não estava sabendo de nada, aliás, nem a mãe estava sabendo, ninguém estava sabendo, muito menos o pai. O curioso é que ele estava trabalhando numa zona rural, sem sinal de telefone, e aí ele só foi ficar sabendo que era pai da Louise à noite. O parto foi durante a tarde, por volta das 10 horas, quando ele chegou em casa, que ele recebeu esta grande surpresa, mas claro, foi encarada como uma boa notícia pela família. E apesar de muito curiosa essa história, a medicina e a ciência explica que é raro, mas sim pode acontecer, de mulheres estarem grávidas, não terem nenhum sintoma durante a gestação e só descobrirem quando for a hora do bebê vir, né, ao mundo realmente nascer.
É, Leonardo Gomes com as informações. É raro, mas acontece, né? Bom, mudando de assunto agora, no Rio de Janeiro, o comércio ilegal nas praias do Rio passou a ser controlado por facções criminosas e movimenta, olha só, mais de 100 milhões de reais para o crime organizado. Nesta terça-feira, foi lançado um programa conjunto para combater a prática em praias da Zona Sul do Rio. O Rafael Alves acompanhou o anúncio e conta os detalhes pra gente.
A Prefeitura do Rio lançou o programa Tolerância Zero para combater a exploração ilegal do espaço público por parte das facções criminosas na orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, na zona sul do Rio. Os lambulantes irregulares são obrigados a pagar uma taxa entre 200 e 300 reais por dia, além de comprar e alugar equipamentos e produtos apenas com os criminosos. O programa começa na próxima semana e prevê fiscalização diária e atuação integrada com o governo do estado para atingir as organizações criminosas. O setor de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública identificou que o crime organizado tem faturamento estimado em 100 milhões de reais por ano com aluguel de pontos ilegais e depósitos e equipamentos. Ao todo, foram identificados 22 depósitos clandestinos e cerca de 1.000 pontos de venda ilegais. Segundo o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, investigações da Polícia Civil vão buscar quem está por trás do esquema mantido nas praias do Rio.
A Prefeitura no campo do ordenamento e a Segurança Pública na questão do combate ao crime organizado. Até para verificar, por exemplo, será que toda essa orla é dominada por uma única facção, uma única pessoa? Esses depósitos, todos eles são gerenciados por uma única facção, por uma única pessoa. Isso é um trabalho de investigação que está sendo feito.
A fiscalização também vai alcançar as ruas transversais das praias. Entre as ações estão patrulhamento permanente, apreensão de mercadorias irregulares, combate a depósitos clandestinos e controle da logística de abastecimento. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que há irregularidades e os mesmos padrões identificados em vários pontos do Rio, mas esses são os locais de maior atratividade econômica.
Determinados espaços, pela atratividade econômica desses lugares, como é o caso da Orla de Copacabana, com aumento de turistas, com aumento de visitantes na cidade, com o sucesso da política do aeroporto do Galeão, com aumento né, do volume de pessoas nesses lugares, cada ponto desse aqui se torna muito atrativo. E essa atratividade econômica passou a ser explorada pelo crime organizado.
A iniciativa da Prefeitura vem após uma carta conjunta de associações de comércio e turismo do Rio, enviada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e à Câmara Municipal, que cobram maior fiscalização na orla.
É, infelizmente, as lindas paisagens, né, as lindas praias do Rio de Janeiro aí sendo utilizadas para aumentar a renda do crime organizado. Agora, 10 horas mais 48 minutos, eu volto aqui para o nosso quadro Todo Mundo Comenta, né? Porque estamos ainda em luto, né? Tentando superar a perda do Brasil. O Brasil dando adeus à Copa do Mundo de 2026. Ai. E o sonho do Hexa ficou pelo caminho aí dos torcedores. E aí, a enquete de hoje fala um pouquinho sobre isso, né? Depois dessa eliminação dolorida do Brasil. Pergunta que ficou é a seguinte: quem ganhou a sua torcida agora? Para quem você tá torcendo aí depois que o nosso Brasilzão perdeu, né? Tem quem passou a torcer para Portugal, mas aí perdeu também. México, aí também perdeu. Então, agora ficam poucas opções aí na torcida e eu quero saber de você, você que acompanha a nossa programação, para quem que você está torcendo agora na Copa do Mundo de 2026? E chegou mensagem aqui da nossa querida ouvinte, a Márcia Renato Canto. E aí, querida amiga Alexia, então, já estava me preparando para torcer para o nosso Brasil no próximo sábado, mas agora é vida que segue. Hashtag vai Corinthians. Abraço da amiga Márcia Renato Canto. É, vai Corinthians, hein, Marcinha? Não deu pro Brasil, mas a camisa aí do Corinthians é realmente aí ainda sendo utilizada e fica a torcida aí que não tem erro, né, Marcinha? Um beijo pra você. Eu quero saber também de você que acompanha aí na sua, no seu dial, no seu radinho, né? Pra você que sintoniza aí no 100.1 São Paulo e Brasília. Pros cariocas aí, um beijo no 101.3. Curitiba, 100.3. BH, 88.7. E também em Recife, um alô aí pra você que sintoniza no 92.7. Também no YouTube, youtube.com/TMC. News BR, para quem que você tá torcendo agora? Manda aí também no nosso Zap Zap da TMC. É, o número é o DDD 11 97221-1001. Manda aí no Zap Zap da TMC.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um Zap Zap pra TMC.
Bota o 11 que é São Paulo.
97221-1001. A gente quer ouvir você.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
É agora 10 horas mais 50 minutos e vamos para o nosso quadro, é, nosso quadro aqui, tem as iniciais TMC, de trago muitas curiosidades para você que sintoniza com a gente aqui. E olha só, temos uma notícia aqui do mundo da cultura, com estrela de Law and Order, SVU, Amy terá a primeira apresentadora no feminino, apresentadora mulher, em 15 anos. Olha que bacana. Então teremos a Mariska Hargitay, será a primeira mulher a apresentar o Emmy em 15 anos. A estrela e produtora executiva de Law and Order, SVU, comandará a edição, né, da principal premiação da televisão americana, marcada para 14 de setembro em Los Angeles. Então, nos últimos anos, é, como a gente acompanhou, a academia de televisão tem apostado em comediantes, apresentadores de talk shows e atores também para conduzir a cerimônia. A última mulher a ocupar o posto foi Jane Lynch, em 2011. Antes dela, apenas Ellen DeGeneres e Heidi Klum haviam apresentado a premiação deste século. O que faz, então, da Hargitay a quarta mulher a assumir a função desde 2000. A atriz venceu o Emmy de melhor atriz em série dramática, né, como essa que eu mencionei, que é a Law and Order, SVU, e recebeu outro troféu pelo documentário I Am Evidence, da qual foi produtora. Ela também conquistou um Globo de Ouro e acumula 6 indicações ao prêmio SAG, né? Os indicados ao Emmy 2026, inclusive, serão anunciados nesta quarta-feira, mais conhecida como amanhã, dia 8. Além da cerimônia principal, o Creative Arts Emmy será realizado nos dias 5 e 6 de setembro. Nos Estados Unidos, a premiação será exibida pela NBC e pelo Peacock. No Brasil, a transmissão ficará a cargo da TNT e da HBO Max. Então, teremos aí ainda a serem anunciados, né? Essa cerimônia principal já com data e também com a apresentação aí de uma mulher, né? Da Mariska Hargitay. Muito bacana, que coloquem mais mulheres, né? É importante a gente ter essa representatividade. Plenos 2026, né? Fazia um tempo aí que não tínhamos uma mulher conduzindo essa premiação, que é importantíssima para o cinema. E ainda no nosso quadro, trago muitas curiosidades. Olha aqui, conhece a Tilly Norwood? Já ouviu falar desse nome? Pois é, é uma atriz, acredito você ou não, de inteligência artificial. E ela vai estrear no cinema, é isso mesmo, com Miss Aligned, né? Criada inteiramente então por IA, a Tilly foi apresentada pela primeira vez por Eileen Van der Velden no Festival de Cinema de Zurique de 2025 e gerou revolta, inclusive em Hollywood, né? Tema realmente muito sensível quando a gente fala de inteligência artificial. Então, falando dessa atriz aí, que inclusive você que acompanha a transmissão da TMC no youtube.com/@TMCNewsBR consegue ver, né, esta atriz, que não é uma atriz de carne e osso, é uma atriz aí feita por IA, basicamente. Ela é a primeira, né, e fará sua estreia no filme Miss Aligned. Este pretende ser o primeiro longa de uma franquia ambientada no chamado Tillyverse, né, que é o universo, então, da Tilly, né, um universo digital dinâmico e em constante evolução, onde Tilly e uma nova geração de personagens de IA virão, colaborarão e construirão suas carreiras. A criação digital, uma mulher branca, para você, né, que nos ouve no seu rádio. É uma mulher basicamente branca, de cabelos e olhos castanhos. Ela foi exibida ali por uma atriz comediante e CEO da Particle 6. O nome dessa criadora é a Eileen Van der Velden, né, produtora com foco em IA. Apresentou ali, como eu disse, no Festival de Cinema de Zurique. E do que se trata, né, esse filme aí com uma atriz de IA protagonizando? Segundo a Variety, o filme será uma comédia dramática sobre amadurecimento, né, permeado pelo caos existencial da IA. Então, ela vai interpretar uma robô sem corpo real, infância ou experiência de vida. Porém, quando conhece um bot da Dark Web, ela é convencida a abandonar suas limitações e começar a desenvolver desejos, impulsos e ambições que a aproximam da vivência humana. Então, o filme, ele fala um pouquinho deste tema, então, tema muito, muito naturalizado pela Tilly, né? Porque a Tilly é uma inteligência artificial. Então, olha só aí a arte sendo interpretada pela IA, enfim, uma confusão danada. Então, diz ali, né, que o filme será absolutamente engraçado, caótico e autoconsciente. Muito a cara da Tilly, afirmou então a criadora, né? Mas por trás disso há algo mais profundo, sobre identidade, performance e nossos medos muito humanos em relação à IA. E sim, a arte definitivamente imitará a vida, né? Então, temos aí essa novidade, um filme aí com IA. E fica o questionamento, será que os nossos próximos filmes serão feitos, né, de personagens, de atores que não são atores de carne e osso, e sim robôs, né, inteligências artificiais, imagens geradas ali pela inteligência artificial? É um futuro que está cada vez mais próximo aí, né, como a gente viu nessa notícia. E tem isso, né? Tem isso, gera muito debate mesmo, que nem aquele filme O Ex Machina, né, da máquina, né, do robô tomando conta, né, da sociedade, dos seres humanos, né? Então fica aí o questionamento, debate bastante amplo aí sobre máquinas, né? Máquinas aí versus seres humanos. E olha só, você gosta de Britney Spears? Temos aqui notícia dela, da Britney. Cinebiografia dela será escrita por roteirista de New Girl. Então temos cinebiografia de Britney Spears também. Que bacana, né? Depois de várias cinebiografias, como a do Michael Jackson também, que bombou, inclusive fez com que todas as músicas dele voltassem aí, né? Aos top aí dos streamings de música, né? Billie Jean e vários outros sucessos aí do Michael que voltaram a ser mundialmente escutados. E agora temos a aguardada cinebiografia de Britney Spears, ganhando um novo capítulo depois da contratação da roteirista ali, o nome dela é Liz Merriweather, para um rascunho inicial da obra. Então, segura a ansiedade aí, você que é fã de Britney, porque ainda está sendo rascunhado. A informação foi apurada pela Page Six Hollywood, apesar dos rumores de que a Universal Pictures estaria freando o projeto. Olha, então não sabemos se vem aí mesmo, né? Mas a roteirista possui uma trajetória de sucesso no cinema e na televisão, né? Ela que está aí prevista para escrever essa cinebiografia da Britney. Assina projetos como New Girl e Morrendo por Sexo, que é uma outra produção aí, projeto dela. E se junta ao diretor de Wicked, né? E ao produtor também Mark Platt, para a cinebiografia de uma das cantoras pop mais célebres de todos os tempos, com muitos hits, né? Baby One More Time, Toxic e muitos outros aí da Britney, né? Que ela é carinhosamente chamada aqui no Brasil de Neide, né? Tem aquele apelido ali depois daquelas fotos. Tinha até uma página do Facebook chamada Plante uma Neide, né? Que eles usavam essas imagens dela ali, ela que virou meme, né? Enfim, a Britney, várias fases da vida dela, né? Muitos altos e baixos, e ela ali sempre performando, sempre dançando. Inclusive, se você abre o Instagram dela ali, tem vídeos dela dançando de várias formas, né? Enfim, então aguardamos aí por essa novidade. Será que vem aí um filme da Britney Spears? E até filme da Madonna também, né? Eu trouxe aqui esse destaque no resumo TMC, que ia ter um filme da Madonna, inclusive que ela tinha escrito todo o roteiro, e aí também foi barrado por uma questão ali envolvendo dinheiro, né? Falaram que a proposta estava muito cara, muito fora do orçamento, e aí chegou a Madonna, né? E lançou aí o Confessions on a Dance Floor Parte 2, né? Mostrando que o investimento vale a pena, porque Madonna, né? Nossa rainha do pop, não tem nem o que falar. E será que temos Britney Spears também aí fazendo cinema? Aguardamos aqui. Qualquer novidade, eu volto aqui no resumo com as atualizações. E temos mais curiosidades chegando aqui. Vamos falar de Matt Damon. Ele revelou falas improvisadas de Robin Williams em O Gênio Indomável, sabe esse filme? Muito bom, Gênio Indomável. Então temos ali o ator Matt Damon revelando em entrevista que o ator Robin Williams, com quem estrelou o longa-metragem, né, Gênio Indomável, improvisou algumas de suas falas mais memoráveis do cinema, do filme. Então é muito comum dos atores realmente ali no momento que está sendo de fato gravado o filme, acabarem improvisando, saírem um pouco do roteiro de fato. Então é algo até esperado pelos próprios produtores ali que estão presentes também no set de filmagem, né? Muita coisa é colocada ali de última hora, de acordo também com a intensidade da fala, do contexto. Mas o Matt Damon falou tudo isso no podcast Good Hang with Amy Poehler, que trabalharam então com Robin Williams, que morreu aos 63 anos em 2014, foi uma experiência inspiradora e que ele tinha uma grande generosidade, né? Então, o Robin Williams, para você que não conhece, ele fez muitos e muitos filmes, como Sociedade dos Poetas Mortos, né? Jumanji, Uma Noite no Museu, Homem Bicentenário, né? Então, muitos sucessos aí envolvendo o ator, né? Então, ele diz ali que Robin Williams gravava muitos takes de cada cena e que nunca estava verdadeiramente satisfeito com o próprio trabalho. Abre aspas, havia momentos em que voltávamos para refazer uma tomada, mesmo depois de já termos filmado a cena umas 15 vezes. Então, revela ali bastante de um perfeccionismo do ator, né? E aí diz, o Ben e eu, provavelmente é o produtor ali, já sabíamos que tínhamos conseguido o que precisávamos, mas mesmo assim ele queria regravar, né? Aí o Damon também supôs que isso se devia à experiência de Williams na comédia e a sua sensação de que havia sempre algo mais que ele poderia extrair de uma cena. Ele diz ali, porque o Robin chegava em casa e ligava, disse Damon, ele era alguém que remoía as coisas. Ou seja, descobrimos aqui que Robin Williams era workaholic, basicamente, né? Bom, ele contou também que a persistência do ator criou algumas das melhores cenas do longa-metragem. Então, a insistência realmente gerou muitos bons resultados. Ele revelou que a última fala não estava prevista no roteiro e que a câmera deveria apenas filmá-lo indo em direção a uma caixa de correio. Na breve carta que Damon leu em narração sobre a cena, Will explicou que precisava deixar a cidade para ir atrás de uma garota chamada Skyler. Né, por volta do nono take, ele abriu a porta, olhou, leu a carta e disse, né, nossa, ele roubou minha fala, né? Então, com esse improviso, Williams fez referência a um momento anterior do filme, quando seu personagem lembrava ter dito a Will que abrira mão do seu ingresso para a World Series de 1975, para ir atrás de uma garota. Então, basicamente, né, Gênio Indomável foi um grande sucesso de bilheteria dos anos 90, arrecadando ali muitos dinheiros, 225 milhões de dólares quando foi lançado. Inclusive recebeu 9 indicações ao Oscar. Inclusive você que está aí relaxando em casa ou voltando para casa, fica a recomendação de filme, porque é um filme icônico, né? Incluindo ali indicação a melhor filme, melhor ator, para inclusive o Matt Damon, né? Melhor ator ali sendo indicado, e conquistou de fato 2 estatuetas, a de melhor ator coadjuvante para Williams e a de melhor roteiro.